Aliás, tu me perguntaste na entrevista, fizemos por telefone, se haveria uma estratificação, se fosse, haveria uma evolução, no mau sentido, né, da ansiedade para outras coisas. Sim. Inclusive, vamos começar falando da TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Qual é a característica? É uma ansiedade, é uma apreensão constante sobre o futuro.
Claro.
Ele, né, tu queres acrescentar?
Não, na verdade, eu só queria te dizer que, assim, como a gente vai dividir, a gente só vai dar para o ouvinte entender uma passeadinha sobre esses temas.
Okay.
Porque hoje a gente vai pegar a fobia, né, Suzimar?
Okay.
E TAG é uma, fobia é outra, tem outra variação também, né?
Também.
São as variações da ansiedade,
certo,
né?
Certo, certo. Eu já me antecipei, porque eu ia falar da ansiedade, porque é ela que abre a porta para as outras.
Uhum.
Os outros transtornos. Mas não muda, não. A gente relembra em outro momento, não tem problema nenhum.
Tá.
Mas eu estava te dizendo que a TAG, que é uma ansiedade generalizada, depois que ela fica mais de 6 meses, ela evolui, pode evoluir para uma depressão. Então, às vezes, a ansiedade, ela está entre as linhas, a gente esconde ela muitas vezes com tristeza ou com irritabilidade, a flor da pele, e ela vai se transformando numa depressão. Então, só para colaborar com o que tu disseste, pode ser ansiedade evoluindo para uma depressão, e aí, claro, os transtornos psíquicos, e que não necessariamente estão focados apenas na depressão.
A fobia, que é o assunto de hoje, Suzimar, ela entra em que momento, assim? Se a gente fosse olhar assim, ansiedade, ela está em que estágio? É mais inicial? Ela ou pode estar em qualquer um dos estágios?
Não, pode estar em qualquer. Tu pode ter só uma fobia, mas com certeza tu teve alguma ansiedade importante. Nós temos a fobia específica e nós temos a angústia de separação e nós temos a fobia social, que hoje a gente está chamando de ansiedade social, né? Então, tu vê que a social é aquela em que tu vai falar com o público, é aquela em que tu vai apresentar uma palestra, é aquela em que tu não faz o olho no olho. A fobia social, ou ansiedade social, ela é evitativa. Tu tens uma dificuldade de ir ao local ou de enfrentar algumas situações, então tu não vai.
Um pouquinho de medo, Suzimar, só para tirar
medo,
dúvida.
Medo.
Um pouquinho de medo de enfrentar um público, sei lá, de se expor, me parece, tô te perguntando, é um pouco normal. Quando
normal.
Que ela vira uma fobia?
Exatamente, quando tu tens uma ansiedade antecipatória. Quando tu fica pensando muito sobre o evento que vai acontecer e tu passa pelo evento e ela segue. A ansiedade segue, ela não passa, né? Então, veja bem, na fobia social, é uma timidez excessiva. É uma timidez que já não é mais timidez. Ela vem o quê? Cercada, recheada de ansiedade. Então, eu te dizer que é antes, durante ou depois, eu te diria que é antes, durante e depois. Essa é a fobia social, que também hoje é chamada de ansiedade social.
Tem alguns novos nomes dados, mas parece que é também relacionado com fobia. Suzimar, que é o medo, por exemplo, já está sendo reconhecido como uma patologia, o medo de estar sem o celular, quando a pessoa se desconecta,
sim.
Dá um pavor, meu Deus, o que, que eu estou perdendo?
Isso.
E algumas pessoas têm falado também, medo de não estar em dia com o que está acontecendo. Isso. Não estou sabendo o que faltou, e aquilo começa a gerar uma ansiedade, uma patologia, a pessoa começa a buscar,
isso,
incessantemente estar sempre informada.
É assim como nós vamos ter profissões que nós não conhecemos ainda, nós também vamos ter transtornos que a gente, às vezes, até não tem nome, né?
Ela tá ligada a essas que eu mencionei mais, a questão social? Ou seriam coisas novas?
Não, eu acho que são coisas novas, acho que são fobias específicas, acho que tem a ver com ansiedade de um modo geral, porque ansiedade, bom, podemos pensar sobre isso, porque a pessoa que fica dentro de casa, jogando, ou só no celular, tendo relacionamentos virtuais, é também um tipo de fobia, né? Mas eu acho que nós vamos ter alguns nomes específicos hoje, porque como tudo evoluiu na questão tecnológica, evolui os medos, evolui a ansiedade, evolui relacionamentos com disfunções. Porque a partir do momento que tu tem uma fobia social, ou uma fobia específica, ou uma dessas que nós estamos comentando, que é o medo de não pertencer, obviamente tu vai ter que ter estudos em cima disso, obviamente daqui a pouco está catalogado no CID ou no DSM-5, hoje nós já estamos com o DSM-5.
Uhum. Nossa, né? Zimar, e as fobias aquelas que são...
Específicas.
Isso.
Isso mesmo. Então, as fobias específicas, elas têm um objeto, tá? Pode ser um objeto, pode ser porque eu já ouvi falar, por exemplo, de pessoas que têm fobias, por exemplo, por cadeira, por vassoura. Então, são coisas, às vezes, até absurdas, né? Que a gente lê, mas está lá catalogado,
essas,
né?
Essas específicas entram, por exemplo, em medo do escuro.
Também.
Medo de pessoas mortas.
Também, isso mesmo.
Aranha,
isso, cobre. Aí eu ia te dizer. E aí, além de objetos, nós temos situações, né? Uhum. O sangue, a altura, o avião.
Palhaço.
Palhaço, que a gente, inclusive, fez um programa sobre isso, né? Há muito tempo atrás. Então, sim, aí a fobia específica, ela tem esse... Por isso que ela é específica, ela tem um objeto. Tu tem uma fobia com relação a alguma coisa. O sapo... Né? São coisas assim irracionais, porque o sapo não vai pular em ti, tu não vai pisar no sapo, né? Enfim, o que acontece, que é muito importante a gente deixar claro, na fobia específica existe um disfarce naquilo, não é o sapo, não é o sangue, não é a altura. Está mascarado, na verdade, o medo. Esse medo é de outra coisa, só que nós humanos, nós gostamos e preferimos sempre simbolizar alguma coisa, porque para nós é muito mais fácil a gente ter medo, exemplo, né, da aranha, da barata, do que a gente ter medo, sei lá, de ser abandonado.
Seria a linguagem do inconsciente?
Total.
Tratando
total. Como eu sou psicanalista, eu não posso deixar de mencionar que quase tudo que a gente está falando aqui, pelo menos a fonte está na ansiedade, que é a questão da ansiedade da separação, que é o medo que a criança tem de ser abandonada, é o medo da criança que os pais não busquem na escola, o medo que seja descartada, principalmente quando nós temos pais que brigam muito, pais que trabalham muito e chegam em casa e não conseguem dar uma atenção de qualidade, não é de quantidade, é de qualidade. Então, a angústia de separação, ela pode vir, por exemplo, porque tu foi deixada uma vez na escola? Pode, mas não é o substrato da angústia de separação, né?
Suzimar, uma pergunta. Por exemplo, 5 pessoas que têm a mesma fobia, elas têm fobia de aranha, que é uma coisa muito comum.
Motivos totalmente diferentes.
Pode ser diferente. Era
totalmente. Só que assim, a gente não tem como descobrir se a gente não se tratar.
Entendi.
Porque precisa uma tradução da linguagem consciente. E isso... É específico de quem trabalha com isso, do profissional que entende, que fala essa língua, a língua do inconsciente. Mas, com certeza, a gente consegue descobrir, sim, o que a aranha tem a ver com aquele medo que está encoberto, né?
Normalmente são sintomas. A gente sabe quando a gente pega uma gripe, por exemplo, Suzimara, não é, sim, um único sintoma. A gente tem vários. Tem um que prevalece, por exemplo, mais febre, mais tosse, mas tem vários.
Sim.
No caso da ansiedade e linkando com a fobia, é a mesma coisa. A pessoa tem fobia mais forte de algo ou de objeto, mas ela também tem outros sintomas.
Sim, então, não especificamente essa fobia, mas existe uma taquicardia, existe uma boca que fica seca, pode existir um tremor, pode existir uma sudorese, ou, ao contrário, a pessoa ficar gelada. Então, tudo são sintomas que podem acompanhar ou não. Por exemplo, na angústia, na ansiedade de separação, a criança, ela pode ficar transtornada, porque ela fica desesperada com a ideia de que a mãe não vá voltar. Então, a criança na escolinha, é muito comum que a gente escute as mães comentar que a criança saiu chorando, que ela foi, olhou, voltou. A mãe está ali na adaptação, né? Então, a criança vai lá, olha, mas tudo isso ela pode, por exemplo, estar lá dentro, quietinha, triste. As fobias também podem resultar em enurese noturna, né? Então, a criança acaba fazendo xixi né, na cama. Enfim, Beverly, são muitos os sintomas da ansiedade.
Vou fazer uma pergunta, Suzimara, para priorizar o ouvinte.
Sem
aqui.
Dúvida.
A Carla, ela primeiro te manda um grande abraço, diz que te ama.
Que coisa boa, um beijão.
E ela diz o seguinte, Suzimara, ela tem fobia de carro atrás dela.
Uhum.
Porque ela já foi assaltada e ela quer te perguntar se pode ter relação.
Total. E esse é o transtorno de estresse pós-traumático. Né?
Que é
que
outro
nós
tipo.
Vamos falar uhum. outro dia. Então, são sintomas que podem persistir ou aparecer depois. Então, e essa questão do assalto, Beverly, que é um susto, que é uma invasão, uma violência, não precisa necessariamente a pessoa estar com o bandido, o marginal, estar com um revólver. Só essa invasão vai abrir um compartimento da ansiedade muito importante. Então, claro, tu sabe, Beverly, que a gente escuta o ouvinte, a gente dá uma dica, mas sempre precisaria aprofundar. Eu diria sim, que ela ainda tem uma ansiedade importante e ela deveria poder procurar uma ajuda. Além dessa invasão que vem a todo tempo que ela fica, a ansiedade, vocês lembram que eu disse na entrevista pelo telefone, ela vem para fazer com que a gente fuja ou a gente enfrente. Então, o que acontece com a Carla? Quando ela tem essa situação, ela quer fugir. E, claro, dentro de um carro, num trânsito, ela não vai conseguir e poderá ter sintomas. Então, o que ela faz? Ela evita, muitas vezes, de ir para o trânsito dirigindo.
Carla, presta atenção. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa questão que é a tua situação, que é o
transtorno de estresse pós-traumático.
A Suzimara, ela vai continuar conosco mais algumas semanas. Vai ser na sexta, né, Suzy? Nas sextas-feiras.
Assim, uhum.
Então, na semana que vem, na sexta-feira, mais ou menos 9h30, fica atento. A gente vai seguindo aqui nessas semanas falando desses temas, tá? Tem uma outra pergunta aqui do Paulo Roberto. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas ele te agradece, Suzimara, pela entrevista, que tá muito boa.
Que bom, Paulo.
E ele disse o seguinte, que ele nunca teve. Hoje ele tá com quase 50 anos e passou a ter medo de altura. Roda gigante, prédio alto, não gosta mais, uhum. tem fobia, mas nunca teve. Uhum. É uma coisa que ele desenvolveu agora. Tem alguma explicação para isso?
De novo. Né? Sempre a gente tem que olhar caso a caso, mas eu digo assim, ó, 50 anos, vou chutar, vou fazer uma interpretação silvestre, como a gente diz, né? Rústica, artesanal, né? Eu acredito que ele está entrando num momento de vida diferente dos 50 anos, ele pode estar com apreensões do futuro, a gente não sabe da vida dele hoje, se ele está trabalhando, se ele tem um relacionamento, enfim... Acredito que está acontecendo algum medo que não seja esse da altura, né? É um medo, talvez, de cair, no sentido de cair de produtividade, cair de alguém não amparar, a própria aposentadoria. É bem como eu digo, é uma interpretação, assim, eu sou até corajosa de estar falando
ele
isso.
Ele te manda beijinhos aqui, o emoji de beijinhos,
que
e
bom.
Diz, faz sentido.
Ai, que bom, então
sentido.
Tá bom.
Suzimara, a gente está chegando aqui na reta final, eu vou te permitir fazer uma conclusão sobre fobias, então, por favor.
Sim, então, de novo, né, as fobias, elas se desenvolvem a partir de um substrato que é a ansiedade. A ansiedade, ela pode entrar em erupção numa fobia, mas ela pode também ter sido construída desde a infância.
Fobia e ansiedade estão ali, coladinha.
Não, fobia vem da ansiedade. Ninguém que seja fóbico não tem ansiedade. Mas é diferente, por exemplo, da depressão. Tu podes, ao decorrer, desenvolver uma depressão porque tu tens uma ansiedade social, porque tu não te relaciona mais, porque tu evita sair, tu evita pessoas, tu evita te expor de alguma maneira. E aí sim, a tua autoestima vai lá embaixo e com isso sintomas e quem sabe até uma depressão e quem sabe um suicídio.
Sexta-feira da semana que vem, 9h30, Suzimara, você já quer deixar aqui para os ouvintes o convite
Sim,
sobre o assunto?
Sim, claro, vamos continuar falando sobre esse tema, que é, claro...
As variações da ansiedade, né?
Sim, ele é extenso, mas eu fiz um compacto de dentro dos transtornos de ansiedade.
Vamos pegar TAG, então?
Vamos pegar TAG, toque, o transtorno de estresse pós-traumático, e acho que podemos passar rapidinho pelo pânico também, porque, afinal de contas, tudo é ansiedade, e sempre que tiver uma exacerbação dela, nós vão ter algum transtorno.
Suzimara, muito obrigada pela
Imagina,
presença.
Imagina, sempre bom colaborar, Beverly.
Muito obrigada por estar aqui com a gente também.